Queria reforçar o aviso que a Rose deu sobre o retiro. Eu estou com a lista dos inscritos, mas estou sentindo a falta de muitos de vocês. Então, deem o seu nome para a Rose, que é um evento que a gente não faz sempre. Então, tem toda uma organização, um desejo por trás da gente estar junto, estreitar os nossos laços de comunhão. Então, se inscreva. Ah, mas eu não sei. Se inscreve. E aí faz o esforço, ore, e Deus vai dar um final de semana bem gostoso, com certeza. Segunda coisa que eu queria aproveitar é falar sobre esse livro. Ele está à venda ali no hall. E é um excelente investimento que você pode fazer. Se você já viveu algum conflito com alguém, ou está vivendo, ou vai viver, né? A nossa vida é feita de relacionamentos que nem sempre são do jeito que nós gostaríamos. Então, esse livro é exatamente para isso. Ele vai te ajudar a entender o porquê dos conflitos e, especialmente, te ajudar a como lidar com eles e como solucioná-los. Ele apresenta aqui no decorrer do livro 4 etapas para a solução de um conflito. Ele vai repetindo isso em vários contextos, situações, tentando englobar. Ele dá vários exemplos. Você vai se encontrar nesses exemplos, seja com um marido, seja com esposa, com um amigo. Apesar de dizer aqui o título, os conflitos no lar, ele se aplica a qualquer relacionamento com o seu chefe, com o seu subordinado. Então, invista. E aqueles que desejam um pouquinho mais do que só lê-lo, nós vamos ter 2 ou 3 encontros até o final do ano para a gente compartilhar, comentar esses princípios bíblicos que estão aqui. Então, a primeira etapa seria você ler até a página 95, tá? E a gente se encontrar aí final de setembro, início de outubro, para a gente pontuar algumas coisas. Você pode ir lendo aí, tá? Mas a ideia é que nessas próximas aí 3, 4 semanas, você chegue até a página 95, você vai estar fazendo um excelente investimento para harmonizar, e é baseado na palavra de Deus, então vai te ajudar a como vencer e melhorar aqueles relacionamentos que você sabe que não estão bons, mas não consegue sair. Parece que está patinando e a coisa está difícil. Bem-vinda, dona Célia. Veio de Valinhos fazer uma visita para a gente, né? Depois de vários meses aí longe, mas é uma irmã que está orando, mesmo está longe, mas está orando, eu sei disso. Deus abençoe, é uma alegria tê-la conosco. Vamos prosseguir em Gênesis, abra lá a sua Bíblia, no capítulo 29, e hoje eu queria falar um pouquinho de mudanças. Deus, ele trabalhou na vida de Abraão, a gente já passou por ele, e Deus fez ali algumas mudanças. Trabalhou na vida de Isaac também, fez algumas mudanças. E estamos aí na vida de Jacó. E Deus também está gerando mudanças num sujeito que é mentiroso, que é enganador, é trapaceiro, usurpador. Né? É muito parecido com o nosso coração, com o nosso jeitão. Mas Deus, ele quer avançar. Ele quer avançar com esses homens de Deus, quer avançar com você. Se você decidiu ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, faz parte. A mudança é necessária. E eu fico tranquilo de dar essa mensagem hoje, porque na EBD nós tivemos uma aula sobre não murmurar. Então, mesmo que eu cometa várias falhas, eu sei que você vai ser tão misericordioso, você não vai olhar para a metade vazia do copo, né? Mas para a cheia. Então, que seja esse espírito aí no seu coração, olhando para a palavra de Deus e a gente juntos considerando nisso. Não se deixe aí, não deixe a sua mente ir para aquilo que talvez te incomode aí, mas deixe a sua mente, seu coração serem levados pelo Espírito de Deus, para que seja identificado alguma coisa que Deus está pedindo. Olha, tem que mudar nisso. A gente se acostuma com coisas erradas e cria tantas justificativas que no final a gente se convence de que não é tão ruim assim. Mas, aos olhos de Deus, até a nossa morte, nós vamos ter muita coisa para mudar. E Deus quer, sim, é a vontade dele. A santificação, essas mudanças, e claro, mudanças, então, para melhor, né? E essa é a ideia. Então, para isso, eu preciso voltar no capítulo 27. Então, guarda aí o seu dedinho no capítulo 29. Capítulo 27, o que que é? É um capítulo onde mostra, assim, de forma desnuda, a realidade carnal do homem, que é nosso jeitão. Então nós temos um Isaac querendo dar a bênção para Esaú, sendo que Deus tinha dito, olha, vai ser para o mais novo, para o mais moço, Jacó. Nós temos Esaú, quietinho, quando o pai fala que vai abençoá-lo, e ele não fala que ele tinha vendido o direito de primogenitura dele, ele omite. Beleza, né? Já ganhei lá um prato, agora vou ganhar e tal. Rebeca faz o quê? Entra no plano para enganar o marido e usa o filho. E o filho, 171 esse filho, artigo 171, né? Ele se passa pelo irmão, não é isso no código? Né? Ele tira proveito, ele dá o golpe ali no próprio pai, com o auxílio da mãe. Então, uma família de quatro, mas os quatro estão envolvidos realmente numa atitude bastante humana, né, que eu coloquei aí, onde predomina a vontade pessoal. E, nesse capítulo 27, no meio desse cenário todo, Isaac dá a bênção para Jacó. Vamos ler essa bênção aí. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. É o capítulo 27, versículos 27 a 29. Qual a característica dessa bênção aí? Ela está voltada para que direção? Para quem? O pai está dando uma bênção para o seu filho. Ele achando que era Esaú, mas tudo bem. É para o filho dele aí, Jacó. Qual que é o olhar dessa visão? Uma visão, pelo que vocês estão lendo aí, mais celestial ou mais terrena? Orvalho, pensando em plantio, né? Terra. Trigo, mosto, ele deseja, claro, que ele seja bem sucedido e tenha fartura naquilo que plantar, naquilo que cultivar. Deseja também que ele seja um senhor, porque os outros te sirvam. Então, quero que meu filho não seja o rabo, né? Como é que é? Mas seja a cabeça. Que os outros te reverenciem, então que você tenha autoridade, que você tenha um status, que você realmente se dê bem nessa vida. E que todo mundo se encurve. Maldito nos relacionamentos. Olha, que realmente haja mão pesada para quem mexer com você. Vocês estão sentindo que é uma bênção natural de um bom pai, né, para o seu filho? Mas que falta alguma coisa, que é a mais importante, que é aquela que Deus está trabalhando nesses homens. E por isso que você vai reencontrar uma outra bênção no capítulo 28. No capítulo 28, você lê o seguinte no versículo 1. Isaac chamou Jacó e dando-lhe sua bênção. Puxa, mas tem duas bênçãos então? Como é que é esse negócio? O que diz essa segunda bênção? Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão e a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Mudou? Está um pouquinho diferente essa bênção? Sim ou não? Qual que é a visão dessa agora? Qual que é o elemento que não tinha na primeira? Não tem uma perspectiva aí para a descendência? Não tem um olhar de que não seja só ele abençoado, mas ele seja bênção? Isso muda tudo. Isso é a visão de Deus. Deus para você é alguém que é importante e necessário para te abençoar? Ou Deus, para você, é aquele que está aí para usar você para ser bênção para os outros? Percebe como a ótica de Deus é diferente, muitas vezes, do que a nossa? E, se você olhar essa bênção de Abraão, que que ela dizia? Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Anda na minha presença e sê. Estão entendendo? Que tem uma visão, uma ótica completamente diferente. A primeira de uma família que tem o temor de Deus, mas tem ali, né, práticas que não agradam a Deus, mas existe um ambiente de, puxa, eu quero o melhor para o meu filho, claro. Mas, quando falta essa percepção de que Deus quer que nós entremos no projeto dele para ser bênção para os outros, a gente está fora da história de Deus. Estamos ao lado. Isso o nosso mundo faz muito bem. Faz de tudo para você ser bem-sucedido. Mas ele não consegue te preparar para que as gerações futuras e lá na frente haja uma sociedade mais perfeita, andando mais na presença de Deus e levando pessoas para junto do Senhor. Isaac deu duas bênçãos a Jacó. Qual das duas você tem buscado? Você tem escolhido qual das duas? O que está no seu coração, o seu desejo maior? É ser fecundo? É ganhar dinheiro? É ter autoridade? Que os outros se dobrem? Ou você humildemente diz, eu quero ser bênção para o meu vizinho, quero ser bênção para o meu filho, quero ser bênção para a minha esposa, para o meu chefe, para o meu subordinado. Eu quero ser um instrumento através do qual as pessoas vão conhecer o Deus bendito, que escreveu a história, que tem o controle dela. E que, com o qual nós estaremos para todos sempre. Ou os nossos olhos têm sido limitados, ou nosso coração cegado para viver apenas o melhor possível aqui neste mundo, aqui e agora. Cuidado. Isaac estava ali abençoando o seu filho, mas perdendo a bênção maior que aquela que Deus está preparando para dar resposta para o problema de Gênesis 3 até 11. O que aconteceu de Gênesis até o capítulo 11? A maldição do pecado, a destruição, a desgraça. E nós vemos ali no capítulo 5 o cemitério, é só morte. E continua, depois o mundo destruído. Aí Deus levanta um homem e fala assim, mas eu tenho uma solução. E ele está trabalhando nesse homem e nos seus descendentes, através dos quais viria o libertador Jesus Cristo, que dá jeito para o pecado. Que realmente faz a mudança profunda, real, verdadeira, que começa lá de dentro e que pode, de fato, mudar uma pessoa, uma família, uma sociedade, uma nação. Mas eu preciso estar afinado com o pensamento, o projeto de Deus. Senão eu estou correndo ao lado. Estou correndo fora dessa história. E Deus está trabalhando com Jacó. Ele quer trabalhar com você também para que você se alinhe a esse projeto de mudar para ser bênção para os outros. A visão de Deus, ama a ele e ama o próximo. De nós a gente se cuida muito bem, não precisa fazer esforço, né? Mas Deus quer usar você e eu olhando para aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. E aí o cenário está montado ali de briga nessa família, e Esaú passa a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos os dias de luto. Ele se enganava, o pai não morreu tão cedo assim, né? Queria que ele morresse, mas não morreu. Então, matarei a Jacó, meu irmão. E aí, qual que é a saída que Jacó tem? A mãe fala assim, ó, vai embora, retira-te, vai para a casa do meu irmão Labão, em Arã. Fica com ele alguns dias. Sabe quanto tempo durou esses alguns dias? 20 anos. Ele ficou alguns dias lá, né? E cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. E aí, no capítulo 28, nós temos o encontro de Jacó com o Senhor, que muda a vida dele. Jacó tem aí 70 e poucos anos quando isso acontece. 77, ainda vou encontrar a justificativa aí. Depois ele fica 20 anos em Arã, vai para 97, depois ele volta, fica em Canaã mais 33 anos, e depois 17 anos no Egito, e ele morre com 147. Então, já não é mais um mocinho, mas ainda solteiro, que não era tão incomum, né? O irmão dele tinha casado com 40 anos. Mas, nesse capítulo 28, tem um encontro, onde ele vê, nessa visão, anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E o que, que nós já vimos em relação a essa visão? De que ele tem esse entendimento de Deus que vem à Terra, se preocupar, trabalhar na vida dos homens que querem fazer parte desse povo afinado com a missão de Deus, que vem para estabelecer um relacionamento com quem quer dar as mãos com Deus nesse propósito de salvar, de trazer solução para a desgraça que está no mundo aí, que é o pecado. E aí nós temos até referência a isso no Novo Testamento, mostrando essa figura e essa aliança que Deus fez com o homem através de Cristo. E ali nós podemos dizer que, de fato, Jacó experimenta ele, esse Deus, na vida dele. E não só vivendo das experiências de Isaac, de Rebeca, ou do seu avô, mas agora ele passa a viver entendendo, olha, agora sou eu e Deus nessa caminhada. E ali, nesse momento, Deus repete para ele a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, que agora ele é portador dessa bênção. Ali naquele momento, quando ele se relaciona com Deus, entendendo que Deus quer essa proximidade, aí Deus fala, agora é com você. Você que está aí agora, portador dessa bênção, de ser bênção para os que vêm aí. E através de você, eu vou levantar um homem, que é aquele que de fato poderá dar solução eterna e definitiva para o pecado e as consequências desse pecado que estão fazendo estrago e fazendo estrago até hoje. Deus, ele quer mudanças. E aí nós chegamos no capítulo 29. E nós vamos ver nesse capítulo que um Jacó que enganava, agora ele não engana mais, ele é enganado. Um homem que mentia, ele não mente mais, mas ele sofre mentira dos outros. Um homem que foi injusto, agora ele é justo, mas não só isso, ele sofre injustiça. E isso é o preço de quem quer se alinhar e quer mudar. Poderá também sofrer aquilo que ele já entendeu e que não é para fazer mais. Pode ser vítima disso, porque ainda no mundo tem pessoas que não querem essa mudança. Mas antes sofrer injustiça que praticar a injustiça. Antes sofrer perseguição do que ser o agente perseguidor. Isso Deus se agrada. E Deus está com esses. Ele prometeu bênçãos e galardões especiais para quem sofre por causa desse nome também, de Cristo. Vamos ler esse capítulo 29. Ele já saiu da casa dele, está no meio do caminho, mas está rumando ali para a casa do seu tio, Labão. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos, ele está bom. É uma pergunta de Jacó, está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. E seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó, a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, ou sem brilho, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Até aqui. Deus está formando em Jacó um homem digno de carregar essa bênção. Está formando um caráter, um homem com um comportamento tal que vai fazer sentido. Deus tem o projeto, mas ele tem pessoas, e Jacó é um deles que carrega esse projeto, essa promessa. Então tem que haver um homem parecido com Deus. Tem que haver alguém que se assemelha, porque ele é portador dessa bênção. E para ser uma bênção para os descendentes e através dele todas as famílias da terra serem abençoadas, então é um projeto que exige santificação, é um projeto que exige mudanças, um projeto que precisa estar afinado nesse caráter com o caráter de Deus. E aquilo que parecia ser impossível, mudar esse homem, Deus, ele muda. Deus, ele consegue mudar aquilo que é torto numa coisa que é bonita, que é agradável. E nós temos, então, Jacó, que se dirige até o seu tio, e ali, de forma estranha, cansado da viagem, com muitos pastores ali, ele toma a iniciativa de tirar aquela pedra pesada, que dizem que é uma pedra que possivelmente precisava de dois ou três homens para retirá-la, e em função, eles esperavam também que todos os rebanhos estivessem ali, era o calor do dia, talvez nem era muito o momento para isso, mas o fato é que chega esse Jacó, e ele então, vendo a Raquel, sabendo que tinha chegado no lugar certo, ele mesmo toma iniciativa, e não só tira a pedra, mas dá água de beber para aqueles rebanhos, ele ajuda, ele serve. Alguém que tinha recebido uma bênção lá do pai, para que os outros o servissem, para que ele fosse o Senhor, mas ele entendeu, agora eu sou portador de uma outra coisa, não é a bênção do meu pai, é a bênção de Deus. E aí a atitude é diferente. Aí eu preciso de uma atitude de servo. E eu queria destacar duas coisas em relação a ser servo. A primeira coisa, de que quanto mais maduro você vai ficando, quanto mais de idade você vai ficando, mais responsabilidade de ser servo. É o contrário da nossa lógica. A gente pensa que com a idade e com a maturidade, a gente pode se permitir de ser mais servido, porque afinal, a gente já não é mais assim, né? Uma criança tal, então agora são os novinhos que têm que nos servir. Isso não é bíblico. O Senhor Jesus, ele nos deu esse exemplo muito claro. E nós vimos isso domingo passado. O que nós vimos domingo passado? Um Senhor Jesus que se esvaziou. Que mais? Assumiu a forma de servo, semelhança humana. Ele foi assumindo uma postura cada vez mais humilde, reconhecido em figura humana, e se humilhou, foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. O Henry Nouwen é um escritor muito material, muito legal, inclusive aquele capítulo que você me deu. Ele chama isso de mobilidade descendente, até chegar na cruz. Mobilidade descendente até chegar na cruz. Deus quer isso de você. Na nossa sociedade, ela só fala em direitos. É direito do consumidor, é direito do aluno, direito do professor, direito de um monte de gente. Pouco se fala sobre os deveres. E cria em nós um coração, uma mente de exigir e de buscar aquilo que é direito. Mas no relacionamento com Deus, Deus é que tem todos os direitos. Ele dá a graça da gente participar no projeto, com letra maiúscula, do universo, do mundo, e da gente entrar e estar com Ele para todos sempre. E isso precisa de humildade. Precisa entender que é com esse exemplo, por mais velho que eu vá ficando, aqui não estou dizendo que os velhinhos têm que carregar caixas pesadas, vocês estão me entendendo, o serviço, um coração dobrado, um coração que serve o corpo de Cristo, que serve esse mundo. Estava entrando no elevador essa semana, entrei, acho que no 2S, e no 1, parou, tinha 3 pessoas, e eu vi um movimento assim, mas, e tinha um carrinho de compras, mas lotado, né, com arroz e outros itens, assim, mas bastante coisa, muito pesado, então saí para ajudar a trazer esse carrinho para dentro. Aí eu vi, bom, carrinho daquele jeito, nosso elevador é pequeno, mas 3 pessoas, não vai caber todo mundo, né? Aí eu ajudei a empurrar o carrinho, né, o senhor também entrou, e aí eu falei assim, bom, então eu vou subir a pé. E fiz assim, ah, não, tal. Aí fui e subi a pé. Pequeno exemplo, mas até para essas pequenas coisas, a gente tem que sair do nosso direito. E olhar para o outro, e buscar o direito do outro. Ainda bem que eu moro no primeiro andar, né? Se fosse o 15º, talvez eu esperaria e pegaria, demoraria alguns minutos. A correria do dia a dia faz com que a gente se exija de ser atendido. A gente está falando de mãe de trânsito, estacionamento, vaga no shopping, quando não tem, e você vai lá, e aí de repente tem um outro carro e tal. Ah, eu cheguei 1 metro antes, então é o meu direito. Senhor Deus, Ele quer nos ensinar de que o direito é para o outro. Isso que vai fazer diferença nesse mundo. O nosso coração, do jeito que é, não faz diferença. Deus quer mudança porque é isso que os outros olham e falam, puxa, tem alguma coisa diferente. O mundo carece de uma igreja que vive para servir. Isso é andar na perspectiva de Deus. Alguém uma vez escreveu que bastaria que nós vivêssemos o Evangelho. E se fosse necessário que a gente falasse. Você e eu vivemos de tal forma que as pessoas nos olhem e falam, essa é a mensagem do amor de Deus? Essa é a carta que eu estou procurando há tanto tempo para ler e agora encontrei na Ana, na Márcia, no Frank, na Giovanete. Encontrei. Isso é a resposta. Está aí. Aquilo que eu sei que vai fazer a diferença. Começa com esse serviço. Esse serviço é muito mais profundo na ótica de Deus do que eu fazer uma outra coisinha. Ah, agora já estou com quase 50 anos, lavar louça não é mais comigo. Agora esse negócio de lavar louça, deixa os mais novos fazerem. Errado, errado. Se eu tenho um coração de servo, é atender a necessidade que se apresenta. E a verdade é que Jesus, quando em João 21, olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Segunda vez, tu me amas? Terceira, tu me amas? Ali depois ele fala: quando você era novo, você se cingia, você mesmo se vestia, você era meio autônomo, autossuficiente, mas você vai ficar velho e outros vão te levar para onde você não quer. E ele diz que é para dizer com que tipo de morte ele ia morrer, mas ali tem uma lição profunda para dizer: olha, você vai envelhecendo e você talvez vai ter que ir para lugares que você não queria, porque agora você está na minha mão cada vez mais e eu quero te usar cada vez mais do meu jeito. E não você crescendo nos seus direitos, mas você ficando cada vez mais útil para ser enviado ou para fazer aquilo que eu quero, que agora você entendeu. E Deus quer instrumentos que não resistam, que não sejam rebeldes, mas que fala: tá bom, eu topo, estou aí. Isso vai te preencher, isso vai glorificar a Deus, e isso é a mudança. Isso é aquilo que Deus projetou para você, para mim, para a igreja dele. E a gente, tristemente, tem assistido a tanta soberba, tantos títulos e tanta coisa que está ofuscando essa missão da igreja de ter sido salva para servir. E servir no dia a dia, quando você está saindo da sua casa, quando o trânsito está lá pesado, por favor, Deus te abençoe. E tal, gestos pequenos, mas que mostram que você está abrindo mão das suas vontades e está colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E a outra coisa que eu queria um pouquinho tirar, que está se falando muito aí nesse nosso mundo, é o seguinte: Deus conhece o meu coração. Mas Deus sabe o meu coração. Cuidado, Ele conhece. Mas isso não pode ser justificativa para você deixar de ter uma vida com um comportamento santo, puro e que se identifica com esse coração de servo. Vamos parar de dizer que Deus conhece o meu coração como se isso justificasse todas as minhas ações erradas, as minhas atitudes que não glorificam a Deus. Deus, Ele pede frutos. João 15, que é uma parábola, um texto lindo que fala de relacionamento, ele vai e diz: olha, eu quero que vocês deem fruto, eu quero que vocês deem mais fruto, eu quero que vocês deem muito fruto. E o fruto é visível, o fruto se vê. Deus quer ver em nós a verdade, quer ver o amor, quer ver o fruto do Espírito, em Colossenses lá, né, de mansidão, de humildade, de longanimidade. Se nós somos eleitos de Deus, se nós somos santos, então, tem que ter essa marca, dentro de casa, fora de casa. E nós não podemos mais justificar que Deus conhece o coração. E os outros conhecem o quê, então? Eles vão conhecer as nossas atitudes, porque eles não conseguem ler o coração. Mas eles vão olhar o que os seus olhos veem, o que sua mão faz, o que seu pé, para onde seu pé o leva. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não tem lei que diga: não pode fazer isso, você não deve cumprir, isso é demais, tem um limite. Não tem. É isso que vai fazer a diferença. É a mudança que Deus quer. E tanto Esaú quanto Jacó revelaram o coração deles. Um pouquinho mais para frente, nós temos Jacó, um testemunho dizendo que ele obedeceu os pais e foi ali para Arã. E ao contrário, Esaú pegou mulheres, já que então eu não fui o agraciado do jeito que eu queria, então agora vou também machucar meu pai e minha mãe. Ele mostrou o coração com as atitudes, com a rebeldia dele. O Senhor Jesus disse o quê? Pelos seus frutos os conhecerei. Quando ele fala lá em Mateus em relação aos falsos profetas, e depois ele deixa muito claro. E os frutos são visíveis, mas alguém vai dizer: mas tem fruto enterrado, é verdade, batata, mandioca. Mas sabe como é que a gente conhece o fruto? É só puxar um pouquinho que você vai ver o que tem. Então nem isso dá para a gente se desculpar. Mexe um pouquinho, aí você vai ver o que sai. Uma hora vai sair. esse fruto, né? Então que Deus nos dê a graça. A graça, essa é a mudança que Deus quer. Jacó chora lá um pouquinho, emoção, vê a família, e aí eles combinam de que ele vai trabalhar 7 anos para quem? Para ter quem como esposa? Para ter Raquel, que ele amava. Ele amava Raquel. E ali diz o quê? Que ele trabalhou esses 7 anos como se fossem poucos dias. Um passo a mais na direção do serviço é servir por amor. Eu creio que nós todos até conseguimos de forma racional servir, técnica, de forma concentrada, organizada. Agora, Deus, ele quer um passo a mais do que só o serviço que é visto e que é notado, mas um serviço por amor. A ponto de trabalhar 7 anos como se fossem poucos dias. Que ilustração linda! Mas Jacó tinha interesse, claro que tinha interesse. E eu, como igreja, não tenho interesse de me encontrar com o noivo e de casar com ele, que é o projeto de Deus? Que vai ter um banquete, vai ter uma festa. Isso me anima de pensar que eu vou estar relacionado com o Senhor Jesus como esse noivo e nós como noiva. Isso me motiva a trabalhar por amor, não só 7 anos, mas o tempo que Deus der aqui nessa vida. E ele então servia por amor. E coloquei a mão de uma criança e uma pessoa de idade, porque talvez sejam as idades onde menos a gente recebe em troca o amor que é dispensado. Concordam comigo? Por mais que uma criança faz, tá, é gostoso e tal, mas é um relacionamento onde eu me dou muito mais do que eu recebo. Claro que eu recebo, porque aquilo lá é lindo e maravilhoso, né? O projeto de Deus, tendo um filho ou uma filha nos braços. Mas para dizer que ele não vai corresponder com as mesmas atitudes ou com o mesmo nível de desprendimento que você tem tido. Assim como uma pessoa de idade, que talvez chegue numa idade que não tem mais nada para oferecer. E aí que a gente conhece o nosso coração. Se a gente consegue amar sem receber nada e muitas vezes recebendo aquilo que a gente não desejaria, que ainda é outro sinal aí de o quanto que a gente vai, o quanto que a gente anda. Será que o nosso amor é desse jeito? Porque nós entendemos o valor de uma vida nas mãos de Deus? E Jacó então está aprendendo, porque quando chegou os 7 anos ele falou, quero a Raquel. Aí ele foi enganado. Agora é a vez dele, né? E aí Deus está trabalhando com ele, mas a narrativa não mostra que ele ficou revoltado, ficou esperneando. Parece que ele, agora, eu estou me vendo lá alguns anos atrás, também com irmãos, também na mesma situação de um mais velho e uma mais velha. Lembram disso? Parece que está voltando o filme e falando, nossa, eu fiz tudo isso. Agora estou sofrendo aquilo que eu tanto queria, me dá bem. Mas o texto parece nos mostrar que é um homem que está sendo mudado. Quando você namorava, você corria para a casa do seu namorado, seu namorado, com amor? Você escrevia cartas cheio de amor? Você gastava lá 1 hora, mas parecia 3 minutos, né? Como é que você tem vivido esse relacionamento com Deus? Essa paixão? Paixão a gente não gosta de usar porque é mais passageiro, mas é a palavra que eu quero que você guarde aí. Essa paixão pelo Senhor Jesus, como é que está aí? Está acesa? Está forte? Está caindo? Você vai recuperar uma boa parte dela com a palavra de Deus e a palavra sendo vivida. Comece a viver. Você vai ver que isso alimenta, isso transforma e você vai desejar mais e mais amar o teu Deus, porque você vai entender o que Ele fez por você. Aí quando você entende o que Deus fez por você, aí a coisa muda. E é o que Jacó está aí vivendo. Puxa, Deus veio falar comigo, tive esse relacionamento, Deus desceu até aqui. E Cristo fez tudo por mim, me livrou, me perdoou. É o mínimo. Ele tendo me dado vida de eu viver esses poucos anos que eu tenho aqui nessa perspectiva. Vai deixando a motivação do dinheiro, do trabalho e do sucesso e busque essa bênção melhor, que é a bênção de ser bênção para os outros. Através de você, outros, e não há satisfação maior do que você ser o canal para que uma vida se entregue ao Senhor Jesus. Isso vale mais do que uma conta gorda lá no seu banco, que você diz, eu tô alinhado. E Deus, Ele dá essa graça de te fazer feliz quando você está nesse projeto que é o de Deus. E a terceira e última coisa, Jacó aprende o domínio próprio. E nós vimos isso quando nós mencionamos em relação à reação dele diante da entrega de Lia e não de Raquel. E alguns falam, mas que sujeito cego, né? Como é que ele foi lá receber lá a Lia achando que era Raquel? Que absurdo! O texto dá aí, sugere o seguinte, no versículo 22, diz que Labão fez deu um banquete. O que, que tinha nesses banquetes? Muito vinho, né? E depois, no versículo 25, diz o seguinte, ao amanhecer, parece que ele passou a ressaca aí, passou, né? E caiu a ficha aí que ele estava do lado da mulher errada, né? A mulher que ele não amava, que era Lia. E outros ainda entendem culturalmente, agravando esse cenário de embriaguez, dizendo que a noiva, na noite de núpcias, ela entrava com um véu, né? E num quarto escuro. Então, se a gente juntar tudo isso, ele bêbado, ela com uma roupa que não conseguia identificar quem era, ele talvez chamando Raquel e tal, e ela deixando, porque depois era o costume que a mais velha primeiro, né, fosse oferecida. Enfim, o texto é claro para dizer que ele foi enganado. E aí caiu a ficha só no dia seguinte. E aí o que fazer? E aí então eles negociam. Tá bom, depois de uma semana eu te dou a Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E se fosse o Jacó lá de um tempinho atrás, ele ia dar um jeitinho, né? Eu vou embora. Minha mãe falou para ficar alguns dias, já fiquei alguns dias, agora eu vou levar todo mundo e vou embora, né? Eu vou ficar aqui na casa do meu tio, não, esse cara é pior do que eu, né? Enfim, mas ele está sendo trabalhado por Deus. 20 anos ali, trabalhando em prol dessas duas mulheres e... Jacó continua amando mais a Raquel do que a Lia, mas ele aprendeu. E aí nós vemos a mudança nesse homem, aprendendo o domínio próprio, aprendendo a mansidão. E eu volto àqueles exemplos, você talvez caluniava, você talvez murmurava, agora você não murmura mais, mas talvez você é objeto de murmuração. Mas é melhor que seja assim. Talvez você era egoísta. São suposições, tá? Mas assim é. Agora você não é mais tanto egoísta. Mas talvez você se vê em situações onde, puxa, acabou a oração, o cara já mete um garfo no prato, pega o melhor bife. Eu que deveria pegar, eu sou mais velho, eu que preparei. Não, isso é servir, isso é por amor. Isso é você entender de que o outro ainda não, talvez não chegou lá. Você tem que dar graças a Deus que você é portador dessa bênção. Você está sendo, naquele momento, um instrumento de bênção. Quando, em vez de xingar o que te fechou, você fala, vai com Deus, Deus te abençoe, chega primeiro, Deus vai cuidar disso. E aí você está abençoando, você está abençoando. Você vai ser bênção para os outros. Agora, quando você passa na frente, agora ele vai ver, você está sendo maldição. Você está deixando de ser digno desse Deus que tem esse projeto maravilhoso. Jacó está escolhendo a boa parte. Deus está provocando as mudanças nele. Deus quer mudanças. Ninguém vence o pecado à parte de Cristo. Não tem jeito. Se você não se render e falar, Deus, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, me perdoa. Cristo morreu por isso. Graças a Deus. Seja servo, sirva por amor, tenha domínio próprio e mansidão. Deus está trabalhando em você, para que você seja cumpridor fiel da bênção maior, que não é ser uma mulher ou um homem de sucesso aqui, mas ser um homem e mulher de sucesso na eternidade, aos olhos de Deus, onde você vai estar lá e não vai achar estranho todas as coisas que Deus tem lá, porque você fala, não, eu já conheço esse Deus. Eu sei os valores dele. Eu sei o que ele tem como projeto primeiro e prioritário. Eu vou falar sobre as mulheres aí, essas 4 mulheres de Jacó aí, falar um pouquinho sobre isso na próxima vez, tá? Que é um nó para alguns. Como é que pode um homem desse, né? Ficar com tantas mulheres e Deus não desse fogo do céu, né? Vamos orar, Senhor Deus. Nós precisamos do Senhor para servir com amor, para realizar essas mudanças que o Senhor mesmo quer. Nós queremos ser humildes, queremos ser obedientes e queremos fazer parte desse projeto, de ser bênção para os que estão à nossa volta. Senhor Deus, isso não está em nós, não está no nosso coração. Nós olhamos muito para nós, olhamos muito para o que os outros acham de nós. Senhor Deus, nos livre de tudo isso como pessoas, como famílias, como igreja, e que consigamos pegar e sermos especiais nessa bênção que o Senhor tem para nós, de andarmos na Tua presença e de impactarmos aqueles que estão aí à nossa volta, Deus. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.